Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 15 de janeiro. Lá fora, hoje, 0 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Jaime Faria, a técnica é da Aquila Williams. E hoje, claro está, é quarta-feira, não é quinta-feira. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Polónia acusa a Rússia de envolvimento em campanha terrorista contra linhas aéreas internacionais. Acordo de cessar-fogo em Gaza pode ser anunciado ainda hoje. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Os chamados ajustes diretos nos contratos do governo continuam, embora haja crescente oposição.
Ajustes diretos devem ser proibidos. Depois temos as consequências, não vale a pena. E as consequências é falta de transparência e corrupção.
Vamos também falar da situação económica para 2025 e vamos também falar dos transportes públicos. Parece que o dinheiro acabou. Nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, acusou a Rússia de planear atos de sabotagem em todo o mundo que incluíam, segundo disse, atos de terror contra companhias aéreas. Tusk falou numa conferência de imprensa em Varsóvia ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Tusk disse não poder entrar em pormenores, mas acrescentou que podia confirmar o que chamou da validade dos receios de que a Rússia estivesse a planear atos de terror aéreo não apenas contra a Polónia, mas contra companhias aéreas em todo o mundo. O Kremlin rejeitou as anteriores alegações ocidentais de que a Rússia patrocinou atos de sabotagem e ataques na Europa. As autoridades de segurança ocidentais suspeitam que os serviços de informação russos estão por trás de um plano para colocar dispositivos incendiários em aviões de carga com destino à América do Norte, incluindo um que pegou fogo num centro de entregas na Alemanha e outro que pegou fogo num armazém em Inglaterra o ano passado. No ano passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco ordenou o encerramento de um dos 3 consulados russos no país em resposta ao que disse de serem atos de sabotagem, incluindo ataques incendiários que, segundo ele, foram patrocinados por Moscovo. Entretanto, as autoridades ucranianas disseram que um ataque com mísseis russos atingiu instalações críticas de infraestruturas na região de Lviv, parte de uma série de ataques que o presidente Volodymyr Zelensky disse incluir mais de 40 mísseis e 70 drones. Zelensky disse que os alvos da Rússia incluíam instalações de gás e energia que sustentavam a vida normal do povo ucraniano e que as defesas aéreas ucranianas abateram 30 dos mísseis. Os militares da Ucrânia emitiram alertas aéreos para regiões em todo o país, enquanto a operadora de rede elétrica nacional instituiu cortes de energia em 6 regiões. Hoje, os Estados Unidos impuseram novas sanções à Rússia. O Departamento do Tesouro disse em comunicado que as sanções abrangem estavam a impor novas sanções a quase 100 entidades, incluindo bancos russos e empresas que operam no setor energético da Rússia. Mediadores no Qatar pareciam hoje estar perto de fechar um acordo para um cessar-fogo na guerra em Gaza entre Israel e o grupo militante Hamas, após 15 meses de guerra, que matou dezenas de milhares de palestinianos e destruiu o enclave. O gabinete governamental israelita deverá votar hoje sobre a aprovação do acordo. O Hamas deu aprovação verbal à proposta de cessar-fogo e devolução de reféns e aguardava mais informações para dar a aprovação final por escrito, disse a agência Reuters, uma autoridade palestiniana que pediu para não ser identificada. Um funcionário do Hamas, que não quis ser identificado, disse ainda que o grupo ainda não tinha dado uma resposta por escrito à proposta. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar disse que vai realizar uma conferência de imprensa esta noite em Doha, onde decorreram as negociações de cessar-fogo. Antes, uma autoridade israelita disse que o Hamas tinha concordado com a proposta partilhada pelos negociadores, mas o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse logo a seguir que o Hamas ainda não tinha dado uma resposta. As autoridades sul-coreanas prenderam o impugnado presidente Yoon Suk-yeol, anunciou a agência anticorrupção do país, após um tenso impasse de 5 horas no seu complexo fortemente protegido nas montanhas de Seul. A comitiva de Yoon chegou ao gabinete anticorrupção, onde o presidente impugnado foi interrogado como parte de uma investigação a acusações de insurreição relacionada com a sua curta declaração de lei marcial no mês passado. Mais tarde foi levado para um centro de detenção perto da capital. As autoridades têm agora 48 horas para decidir se devem apresentar um mandato de detenção formal ou libertar Yoon, cuja detenção marca a primeira vez que um presidente sul-coreano em funções é levado sob custódia policial. Em Moçambique, o novo presidente Daniel Chapo prestou hoje juramento perante uma plateia de dignatários fortemente protegida na capital, Maputo. Chapo prolonga o governo de 50 anos do seu partido Frelimo após alegações de fraude eleitoral. Nós, mais adiante, na nossa emissão, vamos abordar esta questão. A Organização Mundial de Saúde disse que um surto de suspeita da doença de Marburgo matou 8 pessoas numa zona remota do norte da Tanzânia. O responsável da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse hoje em comunicado que a organização tem conhecimento de 9 casos até ao momento, incluindo 8 pessoas que morreram. Espera-se que mais casos sejam detectados nos próximos dias. Tal como o ébola, o vírus Marburg propaga-se entre pessoas através de contacto próximo com fluidos corporais de indivíduos infectados ou com superfícies, como lençóis, contaminados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O ano de 2025 abriu com o presidente angolano João Lourenço a assinar alguns ajustes diretos, num dos casos superiores a 340 milhões de dólares, e o aumento do tom da crítica devido à insistência neste modelo de contratação pública, indicam levantamentos feitos pela Voz da América. As autoridades justificam tal procedimento com a escassez de recursos, mas assumem que é preciso limitar a contratação simplificada conforme a sua Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão de Corrupção. João Marcos.
Já se sabe que a legislação prevê os ajustes diretos, mas também se sabe que a controvérsia reside no volume e em contratos, fora de um contexto de catástrofes. O investigador e economista Heitor de Carvalho indica que o ano de 2025 não traz indicadores de mudança e ressalta que os riscos de corrupção estão sempre à espreita.
Ajustes diretos deve ser proibido. Ponto, não é nem um décimo de ajustes diretos. Quanto mais 90%. São uma forma que está prevista, infelizmente na nossa lei depois alteraram. Na teoria é previsto o ajuste direto para situações de emergência, quer dizer, catástrofe. Portanto, se querem pôr ajustes diretos para todo o dia-a-dia, está errado, está erradíssimo, não vale a pena. Nem um. Depois temos as consequências, não vale a pena. E as consequências é falta de transparência e corrupção. Porque quando o senhor presidente faz ajustes diretos, depois ele não vai lá negociar caso a caso e produto a produto. Tem os seus os homens a nível dos vários ministérios que vão negociar. Há os honestos e não os desonestos.
Há abordado a propósito de uma dívida superior a 340 milhões de dólares para o fornecimento de pontes metálicas, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, de se esperar que a governação por decretos seja substituída agora em 2025.
Não está preocupado com os bilhões que ela autoriza à margem do Orçamento Geral do Estado? Não está preocupado com os valores astronómicos que são à margem do Orçamento Geral do Estado? O Presidente da República tem governado através de decretos, um desrespeito total a uma gestão de transparência. O Presidente da República acaba de não cumprir o acordo com os sindicatos de aumento dos salários. Isso devia preocupar os seus jornalistas. Porque estas são as perguntas que o cidadão tem de preocupação, as famílias e as empresas. O país está mal, todo mundo sabe, e o Sr. Presidente tem governado este país por decretos.
Num encontro com jornalistas, no denominado pequeno almoço com a imprensa, a Ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, justificou os ajustes diretos com limitações financeiras do país e imposições dos empreiteiros que fazem recurso ao financiamento externo. Ela disse ser uma grande defensora dos concursos públicos, mas apontou para circunstâncias que limitam a escolha preferencial por procedimentos abertos. Entretanto, o economista Alexandre Solombe, titulado em Mercado Financeiro, vê perigos nestes acordos com o exterior.
Contrair empréstimos e ou celebrar contratos em condições de pouca exigibilidade, muito precária, Angola não tem neste momento condições de exigir, seja lá de qualquer credor, a imposição, porque a imposição de qualquer cláusula tem estes riscos todos à vista. O risco cambial, o risco político ou ideológico e também a própria questão da transparência, para além do risco institucional.
Este tipo de procedimento faz eco além fronteiras, como se viu no ano passado, a quando da visita da administradora da USAID, Samantha Power, que defendeu contratos credíveis e transparentes como fórmula para a captação do investimento estrangeiro. Sobre os contratos simplificados, muitos sem o nome da empresa ou empresas que deles beneficiam, a Voz da América tentou obter a versão da Procuradoria-Geral da República, o órgão que fiscaliza a legalidade, mas sem sucesso. João Marcos Benguela, Voz da América.
Obrigado, João. A Voz da América tem vindo a referir-se ao inquérito ao consumidor feito pelo Instituto Nacional de Estatísticas, que revelou um grande pessimismo dos angolanos em relação a 2025 no campo da economia. Das 3 mil famílias incluídas, a grande maioria disse que o ano 2024 foi mau e para 2025 estimam que os preços de bens e produtos ainda irão subir mais. As previsões do governo angolano apontam para um crescimento da economia de 4,1% em 2025, acima das estimativas do Fundo Monetário Internacional, que apontam para 2,8% em 2025, enquanto o Banco Mundial apontou para um crescimento económico de 3,9% também este ano. Analistas económicos e políticos em Luanda afirmam que o ano 2025 vai ser, novamente, de incertezas e de muitos desafios para os angolanos.
As previsões do economista Heitor Carvalho para 2025 apontam para maiores dificuldades para as empresas e para as famílias e defende a melhoria do ambiente de negócios como solução. Para o também diretor do Centro de Estudos da Universidade Lusíada de Angola, os números de crescimento divulgados pelo governo, com base no Orçamento Geral do Estado, são contraditórios.
O que tem que ser feito é mudar o ambiente de negócio. E mudar o ambiente de negócio, essencialmente, é pôr as instituições a funcionar. Não é possível, com todas as instituições do Estado a puxarem para trás, que a economia possa andar para a frente.
Mas estas previsões que o governo faz de um crescimento de 4% é realista?
Nem estes crescimentos são verdadeiros.
O Orçamento Geral do Estado é o documento que vários especialistas concentram as suas atenções para projetar o ano de 2025. Assim também pensa o analista político Anselmo Condomula, que se mostra preocupado com a situação social das famílias, uma vez que os números do orçamento, do seu ponto de vista, não atendem a este segmento.
Eu só não queria ser catastrófico, mas a olhar para o 2025, eu acho que será o ano pior para se enfrentar. E digo isto me atendo ao instrumento importantíssimo que conduz, de facto, a política governativa, que é o Orçamento do Estado. O Orçamento Geral do Estado que foi aprovado é muito mais agressivo porque não atende na essência o aspecto social. Significa que nós não teremos investimentos, não teremos, de facto, encaminhamento de verba para o setor agrícola, que é muito sensível, e nós estamos a ver a pessoa que é morrer de fome hoje, porque não tem, de facto, ajuda. O Estado angolano demitiu-se da sua responsabilidade. Nós não temos a componente da própria política social, não temos. O papel social foi esquecido. E estão a nos distrair com a construção de hospitais megalómanos, como que se fosse, de facto, aí a solução do problema, quando, pelo contrário, será um problema grave. Eu estou cético e digo, garanto aqui, que o 2024 será, o 25 digo, será pior porque não vejo aqui indicadores, não vejo aqui alguma linha que me garanta que se possa corrigir o erro de 2022, 23 e 24, para podermos encontrar um segmento capaz de atender às necessidades prementas do país.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, aqui na capital americana, 12 horas, 15 minutos, 30 segundos. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco, tem um novo presidente. Estamos a transmitir em onda média, em onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. A referência é Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal do WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Portanto, não se esqueça, pode seguir o África Agora todas as sextas-feiras nos nossos canais. Agora vamos até a Huila, onde está o Teodoro Albano, que nos diz que nos transportes públicos acabou o dinheiro. Teodoro.
Arrancou oficialmente nesta quarta-feira em Angola a descontinuidade gradual do pagamento físico em dinheiro dos serviços de transporte público de passageiros com a entrada em funcionamento dos chamados cartões Giramais. Luanda, Benguela, Huambo, Malanje, Cabinda e Huila são as províncias que servirão de experiência para a posterior extensão do programa pelo país. A Empresa Nacional de Bilhética Integrada, ENDI, que gera o programa, fez saber que foram emitidos, até a data, mais de 370 mil cartões nessas províncias selecionadas com grande incidência para os estudantes. Na Huila, utentes divididos entre o sucesso do programa e as dúvidas manifestaram suas opiniões. Teresa da Silva é estudante, sabe dos benefícios da iniciativa, mas levanta algumas dúvidas.
O que me preocupa é quando você chega, se calhar, à paragem e não tem autocarro suficiente para ir à escola, ou então para ir a uma instituição, ao local de trabalho. Essa é a minha preocupação, porque os autocarros chegam muito cheios, muito lotados.
Joaquim Domingos é funcionário público e espera que o novo sistema de acesso aos transportes públicos ajude a resolver, entre outros problemas, as enchentes nos autocarros.
O autocarro não é pontual. Não existe aquela competência e zelo pelos passageiros. Então eu gostaria que o cartão viesse sanar essa problemática. Nós sabemos que os autocarros andam extremamente lotados. Essa superlotação muitas vezes nos causa desconforto. Portanto, eu espero que com os cartões, pelo menos, possa-se fazer uma cota diferente, de formas a não estar tão cheio.
A EMBI já veio anunciar nesta quarta-feira o prolongar da coabitação entre o pagamento da tarifa no autocarro com o passe Giramais e o pagamento com dinheiro físico, justificando a medida a razões técnicas derivado do elevado número de utentes que têm acorrido nas últimas horas aos postos de atendimento para procederem com o levantamento e carregamento dos passes Giramais, lê-se num comunicado. O sociólogo Laurindo Bringo aplaude a ideia de as duas formas de pagamento coabitarem, mas alerta que o êxito do programa passa também pela disponibilidade de autocarros que se têm revelado pouca para atender a demanda.
Nós estamos a falar de um serviço que, do ponto de vista daquilo que é a nossa realidade, cultura e a nossa perspectiva sociológica e tradicional da relação com o dinheiro, Este é um outro desafio. Nós ainda temos pessoas hoje, na nossa realidade, que não acreditam que o dinheiro se deposite. Ainda temos esses desafios.
O diretor em exercício do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana da UILA, Eliseu Fidalino, entende que o novo serviço vai exigir de todos e dos utentes, em particular, uma nova forma de encarar os serviços.
É uma questão de consciência por parte dos nossos passageiros. O carro, quando estiver na sua lotação exigida, podemos aguardar o outro autocarro.
O início do fim do uso do dinheiro físico no pagamento dos transportes públicos é o meio encontrado para se reduzir os esquemas nos autocarros, plano que só deve estar concluído com a expansão do Sistema Nacional de Bilhética Integrada em todo o país. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, onde hoje temos jogos da Liga Inglesa e aquele que chama a atenção é entre o Arsenal e o Tottenham. Arsenal pode isolar-se no segundo lugar com 43 pontos e ficar a 4 pontos do líder, o Liverpool. Ontem, o Liverpool empatou em casa do surpreendente Nottingham Forest, que estava a ganhar ao intervalo por 1-0. Houve dois Jotas em campo, o Diogo Jota do Liverpool, que marcou o golo do empate, e Jota Silva do Nottingham Forest. São ambos portugueses. Um pormenor curioso também a assinalar é que o Nottingham, na época passada, escapou por pouco de ser despromovido para a 2ª Divisão e, esta época, o treinador português Nuno Espírito Santo adotou uma tática simples: esquecer a posse de bola, defender a todo o custo e tentar ganhar num ou outro contra-ataque. A média de posse de bola do Forest neste campeonato tem sido de 39,9%, o nível mais baixo de todas as equipas da Liga Inglesa. A sua defesa é, juntamente com a do Liverpool, a melhor do campeonato. O seu ataque, um dos piores. Marcou 30 golos até agora e, no campeonato de 20 equipas, só 7 marcaram menos golos que o Nottingham Forest. Interessante. Também interessante é o facto que a segunda equipa a marcar mais golos neste campeonato inglês é o Tottenham, que hoje defronta, como dissemos, o Arsenal e, apesar de marcar muitos golos, Tottenham está em 13º lugar. Outro jogo de interesse é aquele entre o Newcastle e o Wolverhampton. Newcastle está em 5º lugar. Ontem, os atuais campeões, o Manchester City, empataram com o Brentford a 2 golos. Estavam a ganhar por 2-0 até 12 minutos do fim. Empataram com o golo do empate obtido já no tempo de descontos. No final do jogo, o treinador Pep Guardiola estava visivelmente zangado, irritado com alguns dos seus jogadores. Manchester City está agora a 12 pontos do líder Liverpool, que tem menos um jogo. Este ano, City já não ganha. Chelsea também empatou a 2 golos com o Bournemouth. Chelsea mantém-se em 4º lugar, a 10 pontos do líder, portanto, o Liverpool. Ontem, em Portugal, Benfica qualificou-se para os quartos de final da Taça de Portugal, onde vai defrontar o vencedor do jogo de hoje entre o Braga e o Lusitano. Benfica foi ao campo do Farense ganhar por 3-1, depois de ter estado a perder por 1-0 ao intervalo. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Falámos ao intervalo. Temos uma entrada muito boa no jogo e praticamente em 10, 12, 15 minutos virámos o jogo de 1-0 para 3-1. Quando olho para o jogo, aquilo que é justo dizer é que fomos um justo vencedores para aquilo que fizemos nos 90 minutos.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Opinião um pouco diferente tem o treinador do Farense, Tozé Marreco.
Ver 3 golos sofridos num jogo como este parece claramente demasiado para aquilo que permitimos ao Benfica.
Era Tozé Marreco, o treinador do Farense de Portugal. E antes de sairmos do futebol, CR7, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo deverá continuar no Al Nassr, na Arábia Saudita, e para isso vai assinar, segundo consta, o contrato mais caro da história do futebol. Segundo o jornal saudita Al Khabar, o português vai oferir cerca de 206 milhões de dólares por época. Isto inclui salário base e as receitas relacionadas com a venda da sua imagem, ou seja, quase 4 milhões de dólares por semana, o que não é nada mau. Dá para pagar umas contas. E agora o basquetebol americano, a NBA. Os líderes da Conferência Leste, Cleveland Cavaliers, ontem ganharam. Bateram o Indiana 127-111. Os líderes da Conferência Oeste, o Oklahoma, também ganharam. Bateram o Philadelphia 118-102. E a terminar, o ténis, o campeonato aberto da Austrália. Hoje, a americana Coco Gauff bateu a britânica Jodie Anna Borrage 2-0, parciais de 6-3, 7-5. Bye-bye, Jodie Anna. Fica para a próxima. Ontem, nos masculinos, Novak Djokovic bateu o português Jaime Faria 3-1, parciais de 6-1, 6-7, 6-3, 6-2. Outro português, Nuno Borges, teve mais sorte, bateu o australiano Jordan Thompson 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 6-4. Bye-bye, Jordan. Fica para a próxima. O novo presidente de Moçambique, Daniel Chapo, prestou hoje juramento de posse perante uma plateia de dignatários fortemente protegidos na capital, Maputo. A sua tomada de posse ocorre após semanas de manifestações violentas sobre os resultados eleitorais altamente contestados. Chapo prolonga o governo de 50 anos do seu partido Frelimo após alegações de fraude eleitoral. Ele prometeu dedicar toda a sua energia, e citamos, à defesa, promoção e consolidação da unidade nacional, dos direitos humanos, da democracia e do bem-estar do povo. A tomada de posse aconteceu no meio de alegações do candidato da oposição, Venâncio Mondlane, de que a votação foi fraudulenta, o que gerou agitação que, segundo uma ONG, fez até agora mais de 300 mortos. Mondlane disse, entretanto, estar em comunicação com o novo presidente da República, mas não deu muitos detalhes. Sérgio Nhambi.
Em declarações ao jornal americano New York Times, Mondlane afirmou que esses contactos foram feitos através de um amigo mútuo. Ele expressou a esperança de que o presidente negocie uma resolução para se pôr termo à crise política e aceite reformas por ele apresentadas numa recente proposta. Cito, estas reformas incluem a construção de 3 milhões de casas para os moçambicanos pobres e criar um fundo de 500 milhões de dólares para startups dirigidas por mulheres e jovens, diz o jornal, que depois cita Mondlane como tendo dito que tem que se dar ao povo algo crucial e algo tangível. Não sei se todos os pontos que estão na minha proposta serão satisfeitos ou não, mas penso que iremos iniciar uma plataforma para o diálogo, disse. As declarações de Mondlane estão inseridas numa reportagem a partir de Maputo com o título Tomada de Posse em Moçambique testa os 50 anos do partido no poder. O autor da reportagem diz que Daniel Chapo assumiu a liderança de um país mais descontente com seu partido do que em qualquer ponto dos 50 anos de independência.
Era o Sérgio Nhambi, portanto, esta questão da tomada de posse de um novo presidente em Moçambique vai ser o nosso principal foco de atenção nos próximos 30 minutos, quando estiver aí o Álvaro Lugero de Andrade para apresentar mais meia hora de programação. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 15 de janeiro. São agora